De 25 de abril de 74 a 25 de novembro de 75.
É impressionante, porque isto tudo se passa num ano e meio.
Portugal está dividido em dois.
De abril a novembro, os dias quentes da Revolução.
Quando os militares começam a afetar uns aos outros, o problema é complicado, porque usam armas para dar afetadas.
As organizações bombistas eram mais que os bombistas.
Isto podia caminhar para uma guerra civil? Podia.
Porque todos estavam armados.
Eu sou o João Reis e esta é a história dos dias quentes da Revolução. Estreia a 8 de novembro.
Realmente incrível, mas obtuso. Com Nuno Marco e Vasco Palmeirim.
Não percebo!
Ora então, muito bom fim de semana! Estás cá, Nuno Marco?
Estou.
Olha, já que estás aqui, bora fazer um programa.
Vamos a isso.
Por acaso agora
não tenho nada para fazer. Vamos lá então a isto.
Olha, e é engraçado, porque estava a passar uma jovem atriz no corredor que eu...
Nós agarrámos.
Agarrámos-ia. Pegámos-ia.
Nada mais fenomenal quando vamos
falar. E pusemos-ia na cadeira.
Vamos falar sobre um filme.
Sim.
Que fala de uma das pessoas que mais fez pela língua portuguesa. E nós estamos aqui a dar pontapés desta forma absolutamente alarve. É a nossa maneira de ser.
Um filme sobre Edith Estrela?
Exatamente.
Okay,
é um filme sobre
Edith
Estrela. Edith Estrela, o filme.
Mas antes disso, há todo, obviamente, toda uma introdução musical em que nós apresentamos não só essa convidada que estava a passar no corredor e nós pegámos-a e pusemos-a na cadeira, como também a convidada musical que é alguém que faz parte da família e que tem um projeto novo muito giro e que vem cá então apresentar esse projeto. Estás pronto para cantar?
Vamos
no
a isso, vamos a isso.
Então.
Vamos a isso.
Programa realmente incrível, mas obtuso. Quem vier é um amigo, nunca é um intruso. É um programa espetáculo para filhos e pais. Tem momentos de conversa e números musicais.
Se o Tom Jones fosse Portuga, quando o público fizesse fila, em vez de o ouvir cantar de Laila, ouviriam-no cantar da Lila. Carmo, que é a nossa convidada de hoje.
Tens que me avisar.
Pois tenho. É que não conseguia meter mais nada na métrica. Então tive que acrescentar tipo o apelido da Dalila e a explicação de que a nossa convidada teve que ser à parte. Uma espécie de uma adenda à quadra. Ok?
Vais continuar a falar?
Não. Vou parar agora neste preciso instante.
Não cantei mais, por favor.
Calma, que falta eu apresentar a segunda convidada.
Apresenta.
O ano passado fui uma vez à praia de Carcavelos. Eu não a vi, mas vejo-a hoje a Maria de Vasconcelos.
Capaz de ter ido mais vezes até à Praia de Carcavelos. Ela mora ali perto daquela zona.
Sim.
Ok.
Caso não ouvi quando foi ano passado.
Vai.
1, 2, 3 e... Programa realmente incrível, mas obtuso. Quem vier é um amigo, nunca é um intruso. É um programa espetáculo.
Adoro
o facto de estás a cantar mais rápido. Isto acabou.
É pá, assim está longuíssimo. Já não temos tempo para a entrevista.
É um programa espetáculo para filhos e pais.
Tem momentos de conversa e tem números musicais.
Onde é que está? Tem aqui o botão. Acabou.
Primo. Programa realmente incrível, mas obtuso. Com Nuno Marco e Vasco Palmeirim.
Não percebo!
A mim só há uma coisa que me consola, que é o facto de nós demos à Dalila. Eu dei à Dalila um pacote de no gás. E portanto ela não pode protestar.
Exatamente.
O que aconteceu aqui, porque tens os teus no gás.
Ai, Rute. No gás.
É verdade. Nós falámos
de
no gás.
Dizer,
pode
dizer, não?
Pode dizer à vontade.
É que este nome.
Veio cá a senhora, uma das senhoras.
Isto é para the placement. Eu vou receber uma comissão por ser o teu nome.
Não, a senhora a Ruth Castanheira, que é quem faz este no gás, veio cá trazer. E chama-se Ai Ruth, porque é a fusão dos nomes dela com o da irmã, que é Aida. Não é tipo Ai Ruth. É Aida.
Mas se fosse uma coisa nova da Apple. O Ai Ruth.
Ah, o Ai Ruth. Sim, fazem no gás agora.
Não
também.
Faço ideia.
Dalila, muito bem-vinda a este
programa.
Obrigado
por teres vindo, Dalila.
Obrigada.
Eu falei com ela na semana passada, cravei-a logo para vir este programa. Ela disse a resposta mítica, fala com a minha agente.
E assim
não
fizeste.
Foi com a minha agente,
não,
foi com a minha produtora. Que neste caso tem andado imparável com o filme.
E há que dizer porquê.
E ela é que tem a agenda.
A Dalila faz de Florbela.
Florbela Espanca.
Florbela Espanca. E andas pelo país num périplo. De norte.
Exato.
A sul.
Sim.
E aproveitamos aqui um tempinho que estás aqui por Lisboa para vires cá falar connosco. Como é que tem corrido isso tudo? Fala-me disso.
Tem sido extraordinário. Estreámos dia 28 em Lisboa, dia 1 no Porto, dia 2 em Vila Viçosa. Vamos, quer dizer, isto vai passar quando?
Isto vai passar no sábado.
Pronto.
Ou então, seja, o filme estreou há dois dias.
Então, o filme estreou há dois dias, sim. Então eu acabei de chegar de Guimarães.
Como é que estava Guimarães?
Estava maravilhoso, estava extraordinário. E de grândola também, é verdade.
Uhum.
Não, está a ser uma experiência extraordinária. A reação das pessoas que até agora viram o filme foi extraordinária. E eu tenho assim um sentimento absolutamente arrebatador, como a própria da Flor Bela Espanga, por este filme e por este projeto e por tudo, por estes dois últimos anos que envolveram a preparação do filme e as filmagens, tudo. É assim, o projeto, meu projeto.
E neste momento vocês estão a levar o filme ao povo.
Sim, se não é? Vão as pessoas ao cinema, incrível. Vai o cinema às pessoas, não é? Sim, não quer dizer que nas grandes capitais, agora o filme estreou no dia 8 de março. E aí é obrigatório as pessoas irem ao cinema já nos primeiros dias para fazerem parte das estatísticas, não é? Para o filme estar mais do que uma semana ou duas nos cinemas. E felizmente a reação das pessoas até agora tem sido essa, a de querer voltar a ver o filme, que é uma coisa boa, e serem emocionadas, que também é uma coisa se calhar um bocadinho rara no nosso cinema, não é? Onde se cria uma distância tão grande entre aquilo que se está a ver e o espectador. Tem sido bom captar essa reação do público, tem sido uma coisa muito catártica, é muito interessante ver isso. E portanto, Lisboa e Porto vai ter o circuito comercial normal. Não, a coisa não está entregue só a uma distribuidora, portanto tanto temos o CI como Luz ao Mundo, como outras salas. Vamos estar nas Amoreiras, vamos estar no Corte Inglês. Estamos, aliás, já no presente. E depois também, para além disso, vamos levar o filme pelo menos a 54 ou 55 capitais de distrito. Precisamente para descentralizar um bocadinho a coisa e não ser só as cidades de Lisboa, Porto e Coimbra a terem possibilidade de ver o filme. E parece-me muito bem.
Flor Bela Espanca, é um mega papel.
É um mega papel.
Como é que tu recebeste esse convite? Ou como é que a coisa se processou?
Ai, fiquei muito feliz. O Vicente avisou-me que estaria a escrever esse papel e que já estava a personificar a Flor Bela em mim e que precisava dessa...
Isso não é logo uma carga, uma pressão enorme?
Ai não, para mim essa carga é maravilhosa. Eu adoro, adoro ter essa carga.
Tu ainda não estavas a fazer o filme, já estavas a fazer parte dele.
Já estavas
a protagonizar.
Gosto de pensar que o Vicente disse, olha, tu não sabes, mas vais fazer Flor Bela Espanca.
Sim, quer dizer, que até daí, até termos realmente o aval e sabermos que o filme vai acontecer e que vamos filmar, vai uma distância enorme. Portanto, eu resolvi não criar muitas expectativas e foi um assunto morto até nós sabermos que tínhamos sido subsidiados e que o filme poderia ir para a frente. Porque em Portugal precisamos de subsídio para fazer cinema, certo? Não há mecenas, não há gente que queira emprestar algum dinheirinho, e o cinema é uma arte que é cara e é preciso esse contributo. Não estamos a roubar nada aos contribuintes, é uma percentagem da publicidade, como já foi dito, mas para além disso eu acredito que as coisas podem ter um certo retorno se houver realmente um compromisso grande por parte de toda a gente, e acreditem que o filme aqui é feito com um décimo do orçamento de outro país qualquer da Europa, e tenho assistido de coisas.
O orçamento deste filme é capaz de pagar um fato do George Clooney.
Por aí. De certeza que fica para aí num quinto do cachê que só o George Clooney recebe. Ou um décimo, eu diria. Mas pronto, foi um projeto realmente. Fiquei muito contente, embora não tivesse, como já te tinha dito na anterior entrevista, nunca tinha tido aquela face Flor Bela Espanca, se calhar por ser um bocadinho andar sempre ao contrário das modas e achar que na adolescência, quando toda a gente gostava da Flor Bela, eu não podia gostar porque toda a gente andava naquela.
O que é que tu gostavas nessa altura?
Não, o que é que ela ouvia na altura? Ouvia isto.
É pá, tinha um ótimo gosto.
É para ti, Dalila, é para ti.
Obrigada, Tiago.
Eu perguntei-lhe, olha, enquanto o pessoal ouvia o Estrovante a cantar o privamento, o que é que tu ouvias? E ela, eu ouvia Cure.
E o que é que eu lia?
O que é que tu lias? Ah, isso ainda é melhor!
O que é que tu lias?
No caso, não tenho essa canção aqui. Ah, pá, não me lembro do nome todo.
O Jung e a psicogênese das doenças mentais.
Ah,
portanto, isso toca num ponto
eu
também
li,
com Flor Bela Espanca.
Eu li aos 5.
Não, eu li os 5, mas aos 5, lias aos 16 anos os 5?
Não, não, foi um bocadinho mais para trás, é verdade.
Pois, mas os 5 são as primeiras leituras, isso aí também, os policiais também passei por essa fase, eu queria ser o Sherlock Holmes e o Poirot da Agatha Christie, também passei por essa fase.
Jung aos 16 anos,
sim.
Mas aquilo é um petardo.
Mas sabes o quê? Eu tinha tanto medo, eu li, adorava Freud e Jung e não sei o quê, então achava que ia ser esquizofrénica, naquela mudança de idade, aos 17, 18, e então... Eu dizia, pá, o meu cérebro vai estalar, eu não sou boa da cabeça e tenho que prevenir isto. E então, a sério, foram leituras que me ajudaram imenso.
O Jung, informar se iria acontecer alguma coisa.
Li porque me interessava o cérebro das pessoas e como ainda interessa. E aliás, até era um curso que eu gostaria de fazer, mas mais por... como uma mais-valia e um investimento pessoal, seria psicologia, mas era uma coisa que me fascinava. E então eu lia, e uma das coisas que me lembro era dele falar nessa capacidade da força de vontade em contrariar determinados estímulos caóticos que nós possamos ter. Agora vais.
Esta canção é dedicada a ele, Forever Young.
Que magnífica ligação, Vasco Palmeirim. Que
como
magnífica
ligação. Não consegues ser tão rápido nessa. Forever Young.
Não, Lila, viste o filme do David Cronenberg sobre o Freud e o Jung?
Vivi, não gostei nada.
Sabes que eu fiquei desiludido também. Eu sou grande fã do Cronenberg.
Eu também. Gosto muito do Cronenberg. Gosto muito do ator do. Ai.
Adoro o Viggo.
O outro também está muito bem, mas o Viggo adoro.
O Fassbender, sim.
É um ator extraordinário. Mas não gostei do filme.
Foste tu que me disseste no final desse filme, alguém saiu da sala, mesmo transtornado, dizendo até a palavra começada por F, não é?
Foi. Eu vi.
Achei boring.
Na sessão a que eu fui. Sim. Houve pessoas que saíram tipo a dizer.
Fogo.
Mas sim. A mim fez-me impressão. Não sei o que tu achaste da interpretação da Keira Knightley.
Eu não gosto muito dela.
Ela projeta o queixo de uma maneira quando está possuída, quando está em plena loucura, em que pá, o queixo dela vai para posições muito estranhas.
É muito bonita. Gosto muito dela naquele filme que lhe cai o vestido verde, que como é que se chama? Aquele filme extraordinário.
Aí já não consigo ajudar.
Espera aí.
Opa, o vestido verde, ela usa o vestido. O vestido. Naquele filme maravilhoso.
Deve ser o Orgulho e Preconceito.
Não.
Expiação.
Exatamente. Esse filme é muito bonito.
É, a expiação é que ele tem a palavra, que ele escreve a carta e depois engana-se e põe.
Eu não vi a expiação.
Nunca vi a expiação.
Não, eu tenho DVD, mas.
Mas dentro das atrizes inglesas, prefiro a Kate Winslet. Gosto muito da Kate Winslet. Assim, pronto, já não é da geração da Kate, é da minha. Mas há outras atrizes que eu acho mais complexas. E por acaso imaginei a Kate Winslet fazer muito bem este papel do Jung e do Freud, porque a Kate Winslet dá uma interioridade às coisas extraordinária.
Mas indo um bocadinho mais para trás, tu portanto lias isso aos 16 anos. Como é que os teus amigos e liam todos Jung e Freud? Ou eras
não,
tu
não
e
liam.
Eles olhavam para ti um bocado
eu
como
eu acho que até liam um bocadinho isto às escondidas. Não, o disco voador, de certeza, mas não tem a ver com as leituras. Por ser tão um disco voador é que eu comecei a ler coisas esquisitas, porque achava que devia ter algum problema. Mas quer dizer, nós com o tempo vamos fazendo dos nossos handicaps e das nossas particularidades, vamos fazer tornando uma mais-valia e uma vantagem em vez de ser uma desvantagem. Mas era uma fase conturbada, sim, passei uma infância e uma adolescência assim um bocadinho conturbada, um bocadinho desajustada, desintegrada e tal. Sim. No Porto, sou do Porto. E então. Ei, agora fez-te um silêncio.
Não, fizeste um momento contemplativo, sim, introspectivo.
Nós devemos respeitar o espaço de cada um. Estás aí no teu espaço.
Mas podem.
Estamos a ganhar o fundo para o Forever Young, mas agora podemos.
Sim, agora,
Forever
agora
Young é muito bom.
Assim. Olha, voltemos um bocadinho à Flor Bela. Eu sei que és uma atriz que não gosta. As palavras são tuas, não gosta de entrar em piloto automático.
Não.
Gostas de muito de sair da tua zona de conforto e fazer-se algo novo. Entrar na personagem da Flor Bela foi entrar numa zona de desconforto para ti, positivamente falando?
Foi e não foi. De certa forma, sim. O Vicente às vezes diz isso, que é muito fácil de sair da minha zona de conforto. Eu não sei, ao mesmo tempo. Eu sinto-me tão confortável na zona de desconforto que não sei até que ponto é que... Porque eu gosto de explorar o desconhecido. Portanto, o desconhecido ou aquilo que é menos conhecido e de tentar mergulhar, não é? De tentar ir a certas zonas que à partida são arriscadas, porque nos podem, por exemplo, numa situação social, colocar em xeque ou em risco. Então todo esse. Eu tive finalmente a possibilidade de poder explorar a falta de sentido de oportunidade, o descontrolo emocional, uma série de coisas que normalmente as pessoas dizem, não faças isso.
Sim.
E aqui diziam-me, faz isso, então foi bom.
Ai, posso. Não é? Então vamos a isto.
Olha, e tens de falar também da experiência que foi gravar em Vila Viçosa com todo aquele público, as pessoas de lá.
Foi extraordinário.
De uma geração mais velha que faziam basicamente fila no parapeito para te ver passar.
Foi tão bom, quer dizer, foi bom agora esta estreia.
É uma realidade completamente à parte, não é?
É e não é. Eu achava, eu estava até com um bocadinho de medo da reação das pessoas ao filme, com medo que pudesse ferir suscetibilidades, porque o filme tem coisas que são delicadas. E a receptividade foi muito boa e muito emotiva. E as pessoas entraram rapidamente no filme. Não houve condenação, não houve preconceito. Foi uma coisa muito especial. E houve uma coisa, eu já disse isto também noutras entrevistas, é um bocadinho creepy dizer isto. Não sou nada esotérica, como já tenho vindo a repetir. E aconteceram, durante o filme, aconteceram várias coisas estranhas. E agora na estreia em Vila Viçosa aconteceu uma coisa ainda mais estranha. Um senhor chega ao pé de mim, nós estávamos a apresentar o filme com o Presidente da Câmara, e é um senhor que me diz, a madrinha da minha mãe era a Florbela Espanca, era a madrinha de batizado, embora a Florbela tivesse sido excomungada, mas pronto, era a minha avó tinha convidado a Florbela Espanca para ser a madrinha da minha mãe. Disse, ah, muito bem. E a Florbela deu à minha mãe o nome de Dalila. E a minha avó, por homenagem à Florbela Espanca, chamou-lhe, que teve como segundo nome, Florbela, portanto a minha mãe chama-se Dalila Florbela.
É
incrível. E então o filme teve recheado, e estas coisas continuam a aparecer, que é uma coisa extraordinária, não é? Dalila não é um nome muito comum, também foi um nome com o qual eu sofri bastante. Faziam rimas muito porcas na escola.
E eu
também não vou dizer.
Claro, claro.
Mas de repente, quer dizer, as coisas, é muito estranho, não é? A Terra é uma bola redonda.
É.
E tens que falar também.
Eu juro que estas coisas me emocionam. Sim, eu, que sou uma pessoa que depois a parte racional entra e diz, não, isto não pode ser. Mas têm acontecido assim uns episódios que eu não consigo de todo ficar indiferente.
Conta o episódio que contaste no canal Q, mas em off, mas aqui vais contar em on.
Não sei se vou.
Vê lá, sempre,
conta, lá, conta, lá. Sim. Conta aquele episódio daquela senhora. Queria muito que fosse lá a casa.
Não vou contar.
Conta lá. Olha, conto eu.
Ah, eu não consigo contar.
Não consegues.
Opa, não, é isso, não é isso.
Não tem problema nenhum, é tão inocente. É tão real.
É bonito.
Mas eu não conto por respeito à senhora. Acho que não se deve contar, não sei.
Não tem problema. Acho que ela não ia.
Ela
não gritou e tudo o que tinha acontecido.
Sim,
então,
sim,
acho que não
sim.
Há problema
nenhum. Nós estávamos a filmar, pronto.
Vá lá.
E eu espero que ela não ligue a rádio comercial. Nós estávamos a filmar E então estavam as senhoras todas a assistir às filmagens e tal, e nós não temos caravana, nem aquelas relotes como em Hollywood, que os atores têm assim uma caravana com 300 metros quadrados.
Claro, falta implantar isso no cinema português, sim.
Uma falta, não é? Então nós às vezes temos que ir aos cafés, isso. Fazer xixi, etc. E então eu voltei meio, estava aí. Se calhar ia ali ao cafezito e tal, e a senhora, mas venha cá a casa fazer xixi. E eu, não, deixe estar. E, mas não, venha lá e tal. Não é preciso, a sério, eu estou bem. Mas há assim uma altura que estou com a bexiga a explodir.
Acontece
a toda a gente.
Acontece,
não é?
Toda a gente.
E eu bebo litradas de água quando estou a trabalhar. Então disse, está bem, então eu vou ir à sua casa de banho. E então a senhora veio à varanda e disse à rua inteira, ela está a fazer xixi.
Isso é lindo.
Alegria da senhora.
Ela está a fazer xixi na minha casa de banho.
Só o convite já é fenomenal.
E eu estava na casa de banho e ouvia comunicar à rua inteira. Ela entrou cá dentro e está a fazer ali dentro xixi.
É pá, eu adorava que se tivesse uma multidão cá fora e quando tu saísse toda a gente.
Bravo.
Olha, estas coisas que tu tens dito sobre o teu método de trabalho e sobre as escolhas e sobre este teu lado de saltitar esquizofrenicamente de personagem em personagem, que te pôs dúvidas mesmo na tua juventude sobre quem sou eu. Isso, olhando para a tua carreira, é muito interessante porque tu convives em projetos como o Tráfico, por exemplo, do João Botelho, coisas que são de um universo à parte, e depois coisas que fizeram de ti uma
e o Vala
é Brown,
do Manuel de Oliveira
Brown, também. E depois por outro lado és protagonista de várias novelas e tens uma grande aclamação popular. Como é que tu fazes? Tens o botãozinho que vai para os projetos alternativos e o outro que faz
tipo um
ídolo das massas?
Tenho um botãozinho, felizmente, não é? Porque se nós
os métodos são parecidos de trabalho num sítio e noutro.
Não, quer dizer, nós, cada ator encontra sempre o seu caminho, não é? Seja em teatro, seja em, nos vários formatos, nós temos que, tem que haver uma coerência, não é? Tem que haver uma, acima de tudo, tem a ver com esse projeto, esse processo íntimo de construção e de acreditarmos no trabalho feito de uma determinada maneira. E quando há bocadinho falávamos do piloto automático, eu mesmo em televisão, que é onde a coisa tem mais, onde há mais tendência a haver essa tal onde se liga ao piloto automático, eu mesmo aí eu ofereço muita resistência ao piloto automático e contrario sempre. Também me traz assim alguns dissabores, porque é suposto nós sermos rápidos e eu ao longo dos anos fui-me tornando mais rápida e eficiente, que é uma palavra que eu odeio, mas no princípio era um bocadinho problemático, porque eu andava à procura das minhas motivações e a malta não podia esperar e era muito complicado. Mas acima de tudo eu acho que compete a cada ator ser um curioso e ter essa capacidade de transversalidade e de sermos, de conseguirmos ser ecléticos, de conseguirmos não é só pelo chegar ao número de pessoas diferentes, não tem a ver com isso, tem a ver com, há muita coisa que faz parte do ser ator e essas várias componentes complementam-se e acho que é fundamental nós conseguirmos termos essa capacidade de essa versatilidade de nos adaptarmos a cada projeto e fazê-lo sempre com a maior dignidade possível, com a maior entrega possível, não dando tiros no pé, não sendo cobardes em relação àquilo que estamos a fazer, que muitas vezes as pessoas podem ter assim um bocadinho acho que cada projeto que eu estou a fazer é o projeto da minha vida. Se por acaso há uns mais da minha vida do que outros, como é o caso agora, sim, da Florbela, que eu realmente, não querendo ser ingrata nem subestimar outras coisas que eu tenha feito, isto para mim foi realmente das coisas que me deu mais, pela qual eu me sinto mais grata e mais, eu estou muito cheia e sinto muito feliz com este projeto. Se calhar conciliaram-se várias coisas que eu andava à procura na minha vida, não é? E tempo de preparação e um processo cúmplice por parte de toda a gente, não é? Que há uma certa tendência noutros formatos às coisas terem um processo de trabalho mais impessoal. Aqui nada foi impessoal, aqui foi realmente um trabalho de equipa muito forte que durou muito tempo e que nos tornou a todos muito cúmplices. Quer dizer, nunca me tinha acontecido ser tão próxima de repente do realizador e da produtora e sermos um gangue. Tipo, somos um gangue. É uma coisa realmente muito, muito especial e o projeto, acho que passa, o filme passa isso tudo. Como é que nós passamos de uma coisa para outra tão diferente?
Faz parte?
Faz parte, não é?
Tem que ser.
Tem que ser. E ainda bem que assim é. Eu sou muito curiosa, portanto a minha tendência vai ser sempre procurar coisas e realidades que estejam longe de mim. Até na vida pessoal, não é? Eu sou uma viajante e quando eu, da mesma forma que me identifico como atriz a 100%, também sou uma viajante e procuro exatamente aquilo que eu não conheço e procuro conhecer isso, portanto ir até a outras realidades, ir até à realidade das outras pessoas e é isso que me interessa na nossa profissão também. Acho que se não for assim, se não for challenging, se não houver o mínimo desafio naquilo que estamos a fazer, acho que as coisas perdem o interesse e nós precisamos de nos reciclar e de estar sempre nessa busca interior que é infinita e que pode não acabar nunca se nós deixarmos e espero que deixemos, porque é esse o nosso objetivo.
Estamos à conversa com a Dalila Carmo, a Florbela para os amigos. É o final da primeira parte deste Primo, temos muito mais para falar. Olha, duas coisinhas temos de falar na segunda parte.
Sim.
O teu lado rockstar, porque você gosta de cantar e você em cima do palco, você brilha a grande altura. Foste ao Sudoeste, não foste?
Fui ao Sudoeste, ao Delta, cantei no casino. Sim.
Temos de falar disso. E também, falamos. Vamos relembrar uma coisa que eu lembro perfeitamente do nome, lembro perfeitamente de teres entrado, mas não me lembro da história em si.
As Piranhas Douradas.
Não, o Diário de Maria.
Ai,
o mítico Diário de Maria.
Eu lembro perfeitamente do Diário de Maria de teres entrado e pensar que jovem tão bonita é esta, mas não me lembro muito bem da história. Vamos falar sobre isso na segunda parte deste Primo, já a seguir.
Está bem, então.
Primo. Programa realmente incrível, mas obtuso. Com Nuno Marco e Vasco Palmeirim.
Vasco Palmeirim. Não percebo!
Rádio Comercial.
Rádio Comercial.
Primo. Programa realmente incrível, mas obtuso. Com Nuno Marco e Vasco Palmeirim.
Vasco Palmeirim. Não percebo!
Nuno Marco e Vasco Palmeirim esta semana à conversa com a Dalila Carmo. Okay. Acabámos a primeira parte com um género de um tease, falando de dois assuntos que eu queria mesmo que a Dalila abordasse: o lado rockstar dela e o Diário de Maria. Já vamos ao diário e começamos pelo lado rockstar.
Oh, valha-me Deus.
Tu tens, não, mas de facto, tu tens uma alma rockstar muito antes de...
Deus, agora desliguei o meu próprio microfone.
Eu reparei.
Mas tu emanas uma aura rockstar. Mesmo quando eu só olhava para ti como Dalila Carmo atriz, já havia qualquer coisa de rockstar.
Sim, até há imensa gente que me compara com a PJ Harvey, até fisicamente, a filha do nariz e tal. Eu não sou tão andrógina, mas sim, a PJ Harvey é um dos meus ídolos, assim, musicalmente falando.
O último disco dela é extraordinário.
É extraordinário.
Incrível. Sim, sim.
Pois eu não sei que te diga, Vasco.
Como é que surgiu de repente? Começou com uma brincadeira, foste para cima do palco, cantaste?
Não, eu vou-vos contar uma coisa. Não, eu já tinha tido, mas para começar, eu não me levo a sério como cantora. Eu levo a sério muito o trabalho, o meu trabalho, pronto. E portanto,
não,
isto
tu
é
não
uma
te levas
coisa...
a sério a ti próprio, não a Dalila.
Sim, a mim próprio.
Pronto.
A mim próprio. Não, mas
por momentos parecia que estavas a dizer assim. Também não te levo nada a sério.
Não,
como cantora.
Mas eu não levo a mal. Aliás, eu no último concerto que dei, achei imensa piada. Há uma crítica que me enviaram, já não me lembro, porque eu basicamente eu danço mais em palco do que ao que canto, e alguém disse que eu sacudi bem a pressão, e eu achei aquilo mimoso, porque realmente é assim, eu fui apanhada aqui pelo Paulo Ventura, Paulo, onde quer que estejas, e então vou-vos explicar. Para começar, a minha única experiência como cantora tinha começado em 1993, quando vim viver para Lisboa. Um projeto muito giro, mas era quase tudo atores e pessoas do teatro, que eram os Valdez e as Piranhas Douradas. Sim. Do Pedro Wilson, do qual eu fiz parte durante um ano. Pronto, fui piranha, mas só fazia lá lá lá, ai ai ai, Ricucu, que eram as músicas, e fazíamos assim.
Seja Ricucu?
Sim, havia uma música que se chamava o Ricucu, e eu entrava com uma cadeirinha.
Então, eu lembro-me
e andava...
disso, mas não me lembrava que tinhas feito parte dessa
aventura. Entrava de dourado com, sim, uma grande capelina azul, e era muito divertido, mas era o meu lado performer, que depois também gosto de ter, tenho assim um bocadinho de volta. Tem meio acesso, porque eu separo muito o ator do performer artist. Sim. Portanto, depois eu tenho essa parte que eu gosto
performer
da performance.
É quando pões plumas e...
Não tem só a ver com isso. Eu lembro-me quando vivi em Nova York de me terem dado a definição do performer, que é a pessoa que faz um bocadinho de tudo, mas que nunca... Pronto, então acho que há uma diferença entre por exemplo, é como o stand-up comedy e depois o ator. Eu acho que pode, sim, haver um ótimo stand-up comedian que não é ator, e vice-versa, percebes? Sim, e há atores, eu não sei fazer stand-up comedy, eu não tenho mínimo talento para isso. Portanto, há várias coisas, mas depois há uma parte de mim que gosta de entreter e de estar em palco a fazer palhaçadas. E então eu cantei nas Piranhas, e foi um projeto que me deu imenso gosto, mas aquilo, quer dizer, não cantava, nunca me vi como cantora, e a coisa ficou por ali. Em 2006, a TVI, e por causa do meu contrato com a TVI, obrigam-nos assim a umas coisas, pediam para eu fazer o Canta Por Mim. Havia o Dança Comigo na RTP, havia o Canta Por Mim na TVI, e pediram para eu cantar. E eu quase ganhei esse programa, fiquei em segundo lugar. Felizmente a Joaninha Solnado ganhou, que ela canta realmente bem. Eu fiquei em segundo lugar, mas ainda com muitos votos do público e o júri a votar, mas não pelos meus dotes vocais, pela minha qualidade vocal, mas mais pela minha convicção e pela minha performance em palco. E então, na altura, eu tive assim...
Mais do que cantar bem é convencer as pessoas que o fazem.
É, exatamente. Eu vesti um personagem. Eu sou cantora. E vou convencer as pessoas todas que eu sou cantora. Então aquilo era...
Que coisas é que tu cantaste, por exemplo?
Deixa-me... Então foi assim, foi muito engraçado, porque eu não gosto muito da pop, não tenho muito a ver com a pop, e no princípio o programa deu-me assim uma lista de cantores que eu disse, epá, não quero nada cantar isto. Tinhas a Shakira, a Shania Twain, tinhas mais... Epá, eu não tenho nada. Então havia uma coisa que eu disse assim. Ah, e depois eles convidaram-me a cantar com uma pessoa, que eu escolhi o Tiago Betancourt, que também era transversal, e depois a ideia era cantar uma música da pessoa com quem nós cantávamos, que a ideia é termos sempre alguém que era cantor profissional, e depois uma da lista que eles nos deram. No primeiro programa eu disse, ok, então vou para os anos 80, que foram uma época muito gira, e tinha lá na lista os Culture Club e o Karma Chameleon.
Sim.
E cantei essa. Como ganhei o primeiro programa, disse alto, agora se eu ganhei este, vocês por favor deixem-me continuar, deixem-me selecionar fora desta lista as músicas. Então fiquei pelos anos 80, mas depois, além de que eu adoro o Sculpture e Club e o Karma Chameleon, mas depois fui para outras coisas mais alternativas.
Cantei
os Talking S no segundo
muito
programa,
bom,
o Road to Nowhere.
Sim.
E depois na final, Patti Smith, o Because the Night, pronto, que é eu gosto muito da Patti Smith também, é uma coisa que apesar de tudo pode ser mais datado, pode, mas pronto, que eles queriam. Eu propus várias coisas e eles acharam que não eram suficientemente transversais, então pronto, primeiro os Talking Heads e depois Patti Smith na final, e fiquei em segundo lugar, e foi assim um programa que me deu imenso gozo, apesar de tudo, porque eu sofria imenso, eu não quero cantar. E depois com o Tiago optei sempre por uma música onde eu pudesse correr em palco e partir aquilo tudo, e uma música mais calminha que eu cantava com o Tiago, e mais mel, ou assim, onde eu estava sentado ou parado ou muito quietinha, e que também correu muito bem e foi muito lindo. E pronto, e até hoje sou amiga do Tiago Tencuri e gosto imenso dele e do trabalho dele. E foi o Paulo Ventura, que é manager do Tiago, que me desafiou a cantar com as Novel Vague. Eu disse, oh não, Paulo, por favor. O Paulo já andava há algum tempo e dizia, tens que gravar um disco. Eu não quero gravar um disco, eu não me levo a sério a cantar. Mas ele disse, isto é uma participação especial, vão entrar só atores, olha, entras tu, entra a Inês Castelo Branco, entra a Maria de Medeiros, só cantas uma ou duas músicas. E eu, tá bem, mas então vou como atriz, não vou como cantora, sim, vais como atriz. Entretanto, a Maria de Medeiros não tem vindo aos concertos. Ah, e convidou também a Teresa Lopes Alves, de quem também sim. Eu sou muito amiga e que eu gosto muito, mas que é a única que realmente é cantora, a Teresinha é fadista e não só, é cantora, então salva um bocadinho a honra do convento. E pronto, e eu gosto imenso de dançar. E depois também uma coisa que eu adoro os Novel Vague, e achei que as músicas escolhidas para a minha voz não eram as indicadas, mas fiquei assim, ainda por cima mandaram as maquetes quando nós gravámos cá, fizemos a gravação para o disco, e nem sequer aquilo estava no meu tom. Mas pronto, sofri assim um bocadinho com esse projeto, e tenho andado a dar concertos, cantei no Sudoeste e tal. E, pá, e basicamente... Eu tento ao máximo ser atriz em palco, e eu acho que a questão do rock e do coisa também é um mood, não é? Também é um humor e uma atitude. Há muita gente, a Nico, o Andy Warhol dizia, pronto, temos que ter alguém para onde olhar se a coisa não correr tão bem. E então eu gosto de ir assim com lancholas e dançar, repente... e se a voz falhar, as pessoas pelo menos têm que estar muito divertidas a olhar para mim.
Mas de repente não faz assim tão pouco sentido um disco assinado por Dalila Carmo? Tu não consideras mesmo essa possibilidade?
Só se eu puder...
Possivelmente tens melhor voz que a Charlotte Gainsbourg, que no entanto gravou disco.
Ou que a Carla Bruni.
Fez-se rodear de...
Mas a Carla tem aquele timbre rouco que toda a gente adora, não é? Muito sexy.
Aquilo
é
muito sexy.
A Charlotte Gainsbourg chamou uma série de compositores bons, vai o Jarvis Cocker, vai o Beck, vão o Zé. Tu não consideras...
Mas ela era filha do Serge.
Pois, claro. Tem esse gene.
Essa coisa é muito importante. E depois de repente a Dalila Carmo vai gravar um disco. Não, eu cantaria se fosse uma coisa que eu tenho muito. Tenho pudor. Acho que temos que ter algum respeito pelas pessoas que o fazem. Com outra preparação, eu não tenho essa preparação, tive só aulas de técnica vocal relacionadas com teatro, e teria, seria um projeto que eu mergulho em cada coisa que faço, é assim, estou inteira nas coisas, eu não consigo dedicar-me, sou completamente monogâmica no trabalho, e tive mesmo que parar com tudo, mesmo na fase de preparação da Flor Bela. Acho extraordinária, a gente consegue fazer muita coisa ao mesmo tempo, eu não consigo. Vou ser sempre mais pobre do que outras pessoas, mas gosto de fazer uma coisa de cada vez. E então, se eu me dedicasse à música, eu teria que fazer toda uma preparação completamente diferente. Porque eu gosto de... Diz?
O nome artístico da Lila.
Também já houve a Dalida, não é? Mas
é verdade. Não, mas claro, não. Mas da Lila, soa muito bem assim na
cabeça. E o álbum chamava-se O Álbum da Lila.
Exato.
Epá, muito bom.
Não, mas estamos a dar artistas, hein?
Muito bom,
tu aproveita, mulher.
Aproveita para explicar que a minha mãe chama-se Lila e que eu sou a filha da Lila. Não é? Ela não se chama Lila, chama-se Elisa, mas toda a gente sempre a tratou por Lila.
Sim.
E então eu sou a filha da Lila.
Ah, está a fazer isso, senhor.
Extraordinário.
Muito bom.
Sim, olha, filha da Lila e o Diário de Maria.
Diário de Maria, o que é que queres saber?
Pá, o Diário de Maria foi teu boom.
Foi.
Foi quando de repente Dalila Carmo foi posta no mapa televisivo. Já fazias coisas antes. Que memórias é que tens dessa série? Essa série foi histórica porque é uma série interativa, não é?
Não estás a confundir.
Espera.
Essa não foi nada interativa.
Esta não foi interativa. Vasco, corta esta parte.
A outra que foi era o Diário de Sofia.
Esta
uma besta. Bom, falamos então do Diário de Maria.
O Diário de Maria foi
sabes
o primeiro.
Sabes que eu não vou
cortar
isto, não sabes?
Sim, eu quando falo para o microfone para dizer que sou uma besta já fica assinalado e okay. Pronto, é como se não tivesse acontecido.
O Diário de Maria, que não foi interativo, foi uma série feita em 1998 ou 97, não me lembro.
Na Clafite Portugal, foi 98. Que é
98, ok? Foi muito interessante porque eu não queria fazer televisão na altura. Eu tinha acabado, ora bem, o que é que eu tinha acabado? Eu tinha feito o filme do Botelho e da Margarida Gil e tinha acabado uma peça de teatro no Acarte e tinha estado para aí 4 meses sem trabalho e tal.
Achaste que a televisão ia desvirtuar um bocado?
Achei,
não, pessoas, não era isso que queria,
era vender a alma
não,
ao diabo.
Era, achei ao princípio, achei. E achei estupidamente, porque eu acho sinceramente que no contexto em que nós vivemos, isso é absolutamente, não faz sentido nenhum. Quer dizer, nós ou temos assim, ou somos uns burgueses e temos uma retaguarda. Ah, eu só faço aquilo que me apetece e vou ali para o Príncipe Real beber canhas e dizer mal da vida e trabalhar 3 dias por ano. Então, se uma pessoa tem que trabalhar, realmente não tem que se deixar dessas coisas. E então, fui fazer o casting. Alguém me tinha dito, vai fazer o casting e não sei o quê. E eu fui. Depois cheguei à fita, assim, já cheia de medo e tal, e disseram, nós andávamos atrás de si para vir fazer o casting e ninguém nos arranjava o seu número de telefone. É uma coisa, Portugal é grande. E então lá fiz o casting e depois ligaram-me e primeiro começaram por me dizer, olha, vais fazer o papel da irmã. Andavam à procura de uma atriz que estava em LA, não sei o que, para fazer a Maria, e que entretanto acabou por não vir. Que é portuguesa, mas não sei. Bem, sei que aquilo deu imensas voltas e às tantas convidaram para ser a protagonista. Eu fiquei com muitas dúvidas, faço, não faço. Para já houve uma coisa que convém eu dizer, as pessoas que me convidaram para este projeto e que estavam envolvidas neste projeto no início eram pessoas que eu admirava imenso e por quem eu tinha imensa consideração, que foi a Ana Luísa Guimarães. Para já eram pessoas de cinema, eram pessoas de outra coisa e que realmente queriam que este projeto fosse um projeto diferente. Tive imensa pena porque as pessoas que me convenceram a ficar neste projeto acabaram por sair do projeto a meio. Aquele projeto deu muitas voltas, foi inclusivamente abandonado na altura pela entidade co-produtora, que eu não vou dizer qual é, e de certa forma ficou um projeto órfão. Mas foi um projeto que as pessoas, o público, embora aquilo fosse, começasse por passar às 9 da noite, depois 10, 11, meia-noite, 1, 2, 3, 4, até passar às 5 da manhã, houve muita gente que se manteve fiel àquilo e que gostava de ver, e eu tentei alienar-me da comunicação social e da imprensa, porque como era um projeto órfão, era o elo mais fraco, e é sempre fácil batermos no elo mais fraco, portanto andei ali a levar tareia e disse não estou cá, e tentei manter ali uma zona em que me protegia disso e disse vou fazer isto até ao fim. Mas foi uma decisão difícil de tomar, aconselhei-me com várias pessoas e houve imensa gente que disse, epá, olha, já que se é para começares a fazer televisão, olha, começa já por protagonista e dá-lhes.
E o que é certo é que isso apresentou-te ao grande público.
E tive muitas coisas boas a partir daí. Sim. Portanto, foi um trabalho que com todas as contrariedades pelas quais passámos durante esses meses, mas trouxe-me imensa coisa boa.
E o que me dá que pensar é como é que uma jovem que se definia ainda há pouco como disco voador e assim um bocado à parte, como é que tu lidaste de repente com a exposição e com as pessoas a apontar-te na rua? E
ao princípio eu dei um bocadito mal, sobretudo com a parte da imprensa e da imprensa que vê assim uma miúda nova, vamos, porque eu nunca fui nada deslumbrada e então o facto de eu ser reservada ao princípio, eles criticavam muito e achavam que eu era uma pessoa arrogante e inacessível e que tinha a mania. É engraçado, não é? Quando a gente se resguarda, temos a mania. Sim. Se nós somos vaidosos e queremos aparecer em todo lado, não temos a mania, somos uns bacanos. Se nós somos umas pessoas, se nos queremos resguardar e não aparecer muito e estar sossegados, temos a mania.
Sim.
E então,
está um bom gag de stand-up, já viste?
É.
Sim, é uma boa teoria, sim. É verdade.
Então foi assim um bocadinho complicado. De certa forma, a reação das pessoas acaba por ser o mais fácil quando são coisas intuitivas e quando não há. Eu lido um bocadinho mal ainda e pronto, aquela coisa de o deslumbramento nas pessoas é muito estranho, que as pessoas acham que que tu não és igual aos outros e és igual a toda a gente e fazes as mesmas coisas e então às vezes quando há assim uma insistência um bocadinho doentia, isso já me incomoda, mas de uma forma geral, quando as abordagens são espontâneas e sãs e genuínas e se limitam exclusivamente ao trabalho, isso é uma coisa muito boa, não é? Sabe bem, eu gosto de receber mimo e amor e adoro que as pessoas me abordem quando são abordagens oportunas. Depois, quando é assim uma coisa mais olha aquela, não sei o quê, ou quando é assim uma espécie de uma adoração sem fundamento nenhum, só porque, isso aí faz-me confusão realmente. E não promovo nada isso, quer dizer, acho que nós só podemos ser atores se soubermos ser espectadores também e termos uma vida comum igual à de todos, e continuo a fazer exatamente as mesmas coisas, e vou ao cinema sozinha, e vou jantar sozinha se for preciso, e apanho as low cost como toda a gente, quer dizer, não há aqui, só que realmente as pessoas têm uma necessidade enorme de pronto, quando é relacionado com uma admiração e respeito pelo trabalho, um carinho, tudo bem. Quando é a admiração, aquilo que há bocadinho falávamos, não é? Do que é que são os VIPs da nossa sociedade e o que é realmente... há um certo protagonismo que eu dispenso realmente.
Olha, disso tudo eu retivo a frase, eu gosto de receber mimo, por isso, para que não te falte nada, Nuno Marcos, faz favor, 10 segundos para dar mimo à nossa convidada. Força. Vai lá dar mimo à nossa convidada que eu estou deste lado.
Eu já recebi o Nogá. Ai, Ruth.
Não. Olha.
Pronto, eu já estou, olha, estou a dar festinhas aqui já no...
Pronto. Que não te falte nada,
Nogá,
eu dei-te um pacote de Nogás. Tens aí vários. Vários Nogás.
Só pelo som percebes que é Nogás. Dalila, já temos muito pouco tempo, mas queria abordar um bocadinho agora o facto de estares basicamente a fazer a esparregata com um pé em Lisboa e outro pé em Madrid.
Sim.
Grande esparregata.
Isso é gigantesco.
É verdade, isto falavas das estreias e do facto de haver diferenças culturais, diferenças intrínsecas entre os portugueses e os espanhóis. É verdade que as pessoas em Espanha, numa estreia de um filme, batem palmas e dizem bravo antes do filme.
É maravilhoso. É maravilhoso. Dizem mais antes do que depois até.
O filme pode ser uma banhadinha.
Mas espera, é espanhol.
Já fui a várias e aconteceu sempre a mesma coisa.
Mas é quando a cortina se abre logo.
Não, é quando. É? Normalmente é assim. É muito curioso. Estavam 3 graus negativos na última que eu fui e há sempre. E portanto as atrizes vão de cai-cai ou de alcinhas e há sempre alguém atrás delas a segurar os casacos. Podiam arranjar um pelinho bonito que as aquecesse. Mas vão sempre assim alguém a segurar o casaco. Saquinho ou mantinha atrás e depois ficam a dar as entrevistas à porta, as pessoas vão sentando e no momento em que a pessoa entra na sala está toda a gente de pé a gritar bravos e a bater muitas palmas e a assobiar e não sei o quê. E aconteceu em todas, já fui a 4 ou 5 estreias em Madrid, isso aconteceu. Depois no filme.
Senhora, não era uma flash mob? Não era uma flash mob dentro da sala?
Não, é, mas atenção que há uma coisa assim, eles gostam realmente de celebrar, são um povo muito mais descomplicado e feliz que o nosso, mas também, como todos os latinos ali, também há assim uns problemas, também vejo muito ciúme, muito é engraçado que, por exemplo, as pessoas com mais sucesso em Espanha, muita gente diz mal delas, é curioso ver, não é assim um país tão aberto como se julga. E depois existe outro problema de não serem tão abertos também aos outros países, não é? De ser uma cultura um bocadinho mais, eu diria até chauvinista. Sim. Mas de serem um bocadinho fechados ao exterior, não é? Não haver tanto esforço. Porque tem um brilho, quer dizer, nós era só o meio termo, não precisávamos de ser assim, porque eu tenho muito orgulho que em pertencer a um país e uma cultura que é tão aberta ao exterior e que tem tanta facilidade em ir até à realidade das outras pessoas, em falar a língua das outras pessoas, em experimentar a gastronomia das outras pessoas. Essa abertura, poderíamos ser menos subservientes talvez e ter um bocadinho mais de amor próprio, não ser tanto, porque eu depois acho que o tanto é uma burrice às vezes, porque acho que é inteligente sermos abertos ao exterior. Acho que deixar isso essa permeabilidade, ainda bem que a tenho. Eu sentir-me-ia muito envergonhada se um estrangeiro tentasse falar comigo e eu não fizesse um esforço para tentar perceber. E acho que isso nós temos que dar valor. Acho que sou muito orgulhosa de ser portuguesa e tenho uma dose grande de patriotismo, e quanto mais tempo passo fora, mais isso acentua.
Tu representas bem o nosso país lá fora, mulher.
Eu represento, acho que nós temos a obrigação de ser embaixadores do nosso país lá fora, absolutamente.
Camisola da seleção e tudo. Dalila, foi um prazer. Volta
prazer.
Sempre. Muita sorte para a Flor Bela.
Muito obrigada, Vasco e Nuno.
E que tires o piloto automático quando quiseres e que faças os projetos todos, que eu tenho certeza que vão correr muito bem.
Muito obrigada, Vasco.
Muito obrigado. Até à próxima,
Dalila. Até à próxima.
A seguir no Primo, Maria de Vasconcelos.
Primo. Programa realmente incrível, mas obtuso, com Nuno Marco e Vasco Palmeirim. Vasco Palmeirim.
Não percebo!
É da família.
Pois é.
É da casa. É como se nunca tivesse saído aqui.
Pois é.
É verdade. Sabes que o primo é meu primo.
É, pá.
É tudo muito familiar.
Isto é muito estranho, nem chegar a ser bem uma entrevista, porque não se consegue entrevistar uma pessoa que é praticamente da família. Por
é estranho. São as entrevistas mais difíceis.
Pois são, é
são
verdade.
São aquelas que,
é
em que a gente entrevista pessoas que conhecem bem.
Tá bem, vá.
No meu caso é duplamente difícil, porque eu faço parte do projeto também.
Pois é, tu fazes os desenhos.
No sentido em que desenhei.
Portanto, só fazes duas perguntas, Vasco.
Ok, então, ok.
Vai, pergunta aí, vai.
Ora bem, Maria de Vasconcelos. Temos que apresentar a nossa convidada, que é a grande Maria de Vasconcelos.
Maria de Vasconcelos,
muito obrigada, muito obrigada.
Muito obrigado por teres vindo. É sempre um prazer que regressa a esta casa, que no fundo nunca deixou de ser tua. Conta-me lá que projeto é este, as canções da Maria. O que é que fez brotar este projeto, este disco? O que é isto?
A casa como pode continuar a ser minha, mas a parte da dívida ao banco é vossa.
Falas!
Ora, o que é que fez brotar este disco das canções da Maria? Tenho que recuar um bocadinho. Portanto, estás-me a pedir para eu falar.
Sim,
isto
claro.
Pode ser um erro, porque...
Conversa de bastidores, antes de ter chegado, o Nuno chegou-se ao pé de mim e disse: sabes que quando ela começa a falar, ninguém a cala.
Ninguém tem coragem de o fazer. Ninguém pode parar Maria de Vasconcelos. Ninguém pode parar.
Temos 10 minutos.
O meu marido já havia costuma dizer que as pessoas dizem bom dia e eu digo o resto. É uma expressão em francês, ela diz-lhe bom dia e ela diz o resto. Bom, então, recuando um bocadinho para conseguir...
Queres começar no Big Bang?
Ora!
Eu já tinha saudades desta interação radiofónica.
Sim, é verdade, é verdade, é verdade. Quando eu estou aqui vivendo esse momento lindo... Não, espera! Não pode ser assim, tem que ser qualquer coisa de género. Eu hoje estou aqui vivendo esse momento, primo.
Bonito.
Na rádio comercial e tantas emoções sentindo. Estou com o Vasco Palmeirim e o Nuno Marklin, que eu nunca esqueci. Detalhes de uma rádio. Como é que é a letra? Histórias que eu contei aqui.
É verdade, depois
temos
aqui histórias.
Espera que isto é. Agora preciso pensar. Do homem que mordeu o cão. E que repara como isto em brasileiro ficou tudo muito melhor. Do homem que mordeu o cão. Saudades eu senti partindo. E das vezes que eu cantei canções muito palermas, sorrindo. Sei tudo o que a rádio é capaz de me dar. E o primo é meu primo, é tão familiar. Até parece que nunca parti. E o importante é que emoções eu vivi.
Bravo. Tem ponto de pé.
Bravo.
Agora já me posso ir embora.
Já.
Bom, isto foi o Big Bang. Sim. Foi a parte do Big Bang.
Exato.
Eu fui uma aluna extremosa, muito boa aluna, mas encarei sempre a escola de uma forma polar, digamos assim. Por um lado, havia o aprender e o saber.
Uhum.
Que era uma coisa que me dava muito prazer e que eu queria muito chegar lá, o objetivo nobre final do saber. Mas, por outro lado, havia a parte do esforço, que era penosa. O estudar era um grande aborrecimento. E portanto, muitas vezes... eu fiz a escola toda, não é? Eu sou médica psiquiatra, portanto, quando eu acabei a especialidade, tinha 30 anos e estava a estudar há 5 sextos da minha vida. E atenção, que fui muito boa aluna, portanto, não se pense que eu fui uma calinas. Era o caminho do guerreiro, tinha que ser, eu fazia. Mas com esforço, porque de facto estudar é um esforço. É muitas vezes ao longo da vida um estudante. Então eu ia arranjando assim formas de umas artimanhas para tornar a coisa um bocadinho mais fácil. E começou no 7º ano do liceu, repara, há muitos, muitos anos, não é?
Sim, 7º ano do liceu.
Foi praticamente ontem, não é? Não, sabes que agora diz-se DNA, data de nascimento antiga. E no 7º ano do liceu eu pus os verbos transitivos com a melodia da música no coração. Era qualquer coisa como ser, estar, parecer, andar, ficar, permanecer, continuar, etc, etc. Bom, eu faço canções a torto e direito e quando as minhas crianças entraram para a escola e começaram a ter coisas para saber, comecei a fazer-lhes canções. A primeira foi... sobre o sistema solar, que está neste livro barra CD, a Matilde aos 4 anos perguntou-me quais eram os planetas e andava doida com a canção do Biquíni Amarelo.
Sim.
E eu peguei na letra do, arranjei uma letra com os planetas e fiz a canção do Biquíni Amarelo com a letra dos planetas, que era qualquer coisa como vou ensinar-te os planetas, Matilde, os grandes astros do sistema solar. Às voltas andam à volta do Sol, a nossa estrela que está sempre a brilhar. Ai, ai, que sabia, sensacional. E são Mercúrio e Vênus e Terra e Marte os primeiros a rodopiar. Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno a seguir, que o Plutão já não é para contar.
Ei, coitado.
Bom, não, mas eu tinha falado do Plutão, que eu sou antiga e acho
claro.
Importante que era importante que a minha criança soubesse que um dia houve um Plutão. Um Plutão também. Mas não fazia parte do sistema solar. E não pensava que ia editar, obviamente, e isto é já há alguns anos, e quando se pôs a hipótese então de editar, nem sequer perguntei nada a ninguém, não queria que há complicações com direitos de autor, peguei noutra melodia e arranjei outra melodia para a mesma letra. Um ano depois fui
direitos de autor, malditos sejam!
Cantar e tocar, não digas isso porque eu também recebo, é simpático.
Pois é, verdade.
É verdade, e vocês malditos também, e vocês
outros,
também.
Os direitos de autor dos outros.
E um ano depois fui cantar à sala da Matilde, ela estava na pré-primária, tinha 5 anos, e eles estavam a falar, convidaram-me para eu ir lá, e eles estavam a falar sobre o corpo humano. E então eu fiz uma canção sobre o aparelho circulatório, que está neste disco também, que é o Era Uma Vez um Coração, adaptado aos 5 anos, obviamente, mas que fala da aorta, da artéria pulmonar, das veias, disso tudo, mas numa linguagem adaptada aos 5 anos. E fiz uma sobre o aparelho urinário, porque descobri que eles iam falar de tudo e mais alguma coisa, portanto, o esqueleto, o cérebro, o aparelho circulatório, o aparelho respiratório, o aparelho digestivo e o aparelho do xixi não estava lá, e eu achei que isto era uma falta imperdoável, porque nós não podemos viver sem rins, quer dizer, podemos, mas não é nada confortável. E, portanto, fiz uma canção sobre o aparelho urinário, que se chama A Canção do Xixi, e lá está, com os rins, os ureteres, a bexiga, essas coisas todas. Aquilo fez um grande sucesso entre os miúdos, que começaram a cantar e depois contavam aos amigos e aos irmãos, começava tudo a cantar aquilo, às vezes na escola já nem se percebia onde é que ele tinha surgido, e alguns pais nossos amigos começaram a dizer: mas és tu, foste tu que fizeste isto, tens que editar. E eu, mais uma vez, deixei passar. Passou-se um ano e a Matilde entrou para o primeiro ano, e a Manon, que tem menos de 2 anos, sempre atrás, não é? E sempre a aprender estas coisas. A Matilde entrou para o primeiro ano e ia começar a aprender a ler. E a seguir, logo a seguir às vogais, eles começam a dar os ditongos. Uhum. E eu fiz uma canção sobre os ditongos, que é o primeiro single deste livro CD. E ela cantou na sala de aula. Cantou na sala de aula com uma amiga, a quem eu tinha ensinado também. A professora ficou entusiasmadíssima, a diretora da escola também. É uma escola com elevado grau de exigência, e eu comecei a ponderar se realmente não devia fazer mais qualquer coisa com isto. E então liguei para o Francisco Vasconcelos, da Valentim de Carvalho, propus-lhe o desafio, ele aceitou, e perguntou-me na altura quem é que eu queria que produzisse, e eu lembrei-me imediatamente do Jimba, gosto muito dele. Uhum. Ele tem, tal como o Nuno, tem este pensamento em desenho animado.
Tem óculos também. É meio despistado.
É genial. E o Jimba também tem um pensamento em desenho animado no que diz respeito à produção musical. E criou aqui belíssimas orquestrações. São todas muito diferentes, cheias de efeitos especiais. E é muito meticuloso, que é uma coisa que eu apreciei e aprecio muito. Porque, sobretudo neste tipo de trabalho, isto não é mais um disco para crianças, é um disco com a matéria da escola. É uma ferramenta que pode ser útil para professores, para educadores, para os pais, para os miúdos. E portanto, não é simplesmente, e não quero estar aqui a subestimar ninguém, mas isto não é o esquilo, como eu costumo dizer, não é o esquilo em cima da árvore, o sol é amarelo. Embora eventualmente pudesse ser um projeto extremamente apelativo também. Mas, tal
porque
como os músculos do
pé, estão em cima da árvore e o sol.
E o sol é de facto amarelo. Sim, sim. Ou parece-nos, pelo menos. Mas isto é realmente um trabalho que foi feito ao detalhe, porque é um trabalho que fala da escola e da matéria da escola. Foi tudo escolhido. Por exemplo, a letra que foi utilizada é a letra da escola, é a letra, uhum, com que eles escrevem, que aliás não consigo perceber porquê, porque ninguém escreve assim depois, mas até já eu, com as minhas filhas, e porque elas escrevem sempre assim, depois dizem que não percebem a minha outra letra, então até já eu começo a escrever dessa forma. No outro dia dei por mim
o que faz-te um caso absolutamente atípico entre os médicos, porque não se pode perceber nada que um médico escreve numa receita.
É verdade, eu tenho
só
colegas que de facto nem eles, às vezes
nem eles.
Mas, e às vezes eu também não percebo os meus colegas. Acho que quando se escreve para outros devemos fazer um esforço. atenção. Depois para nós, olha, seja o que Deus quiser, eu às vezes também não percebo, não é?
Também eu. Não percebo a minha própria letra de vez em quando.
Exatamente. Eu próprio não percebo às vezes do que diz respeito ao meu interior, não é? Mas quanto mais a letra. E pronto, foi assim. Mais alguma coisa ou queres fazer o quiz da morte?
Quiz da morte. Não, eu estou muito curioso para ver o desfecho deste quiz da morte, porque nós escolhemos perguntas sobre português, matemática e o corpo humano.
Estás a brincar?
Não. São as perguntas mais difíceis que conseguimos arranjar e nunca ninguém acerta, ou raramente as pessoas acertam.
Valeu-me Deus, mas olha que eu não acho isso nada bem.
A teoria aqui é: só vais cantar se acertares pelo menos numa resposta.
Devo dizer-te que são incrivelmente difíceis. São mesmo nós fazemos gosto que as pessoas que vêm cá não saibam responder a estas perguntas. Mas mesmo assim todas acabam por cantar na mesma.
É verdade.
Tá, a primeira pergunta... são bonzinhos.
Somos, nem por isso. Somos bonzinhos e a primeira pergunta, Nuno Marco, é tua.
Uma das palavras mais compridas do vocabulário português tem 33 letras e é hipopoto, monstro, ou seja, aqui, pedaliofobia.
Posso ler ou não?
É medo de quê? Não, porque está a resposta aqui, não é?
É medo de hipopótamos e de monstros? As pessoas não saem de casa porque, pronto, têm medo de encontrar um hipopótamo e um monstro.
Eu gosto de uma pessoa que é específica no jogo. Eu tenho medo de hipopótamos e de monstros.
Estás a brincar, há fobia extremamente específica.
Pois é, mas é incrível, porque se fosse só de monstros, essa pessoa estava bem, porque não há monstros assim no dia a dia.
Era só monstro, não.
O problema
fobia.
É que é hipopótamo. Não, é medo de pronunciar palavras compridas. Por estranho que pareça, é isso que significa hipopótamo, monstro,
esquipedaliofobia.
Esquipedaliofobia. É o esquilo. Vocês estão a fazer este propósito que eu disse do esquilo que estava em cima da árvore.
Olha, incrível. Primeira pergunta, boneco. Segunda pergunta é sobre matemática.
Ui,
também cantas sobre matemática, não é?
Claro que canto imenso sobre matemática. Até já tenho imensas canções novas lá em casa sobre matemática, sim.
Então, olha, pode ser que esta pergunta te inspire a fazer uma canção. Quanto é? Quanto é 325 vezes 572?
Epá, é um número extremamente elevado.
Está certo! 185.900.
Era o que eu ia dizer.
Claro.
É que... Mas nós aceitamos a pergunta, é um número extremamente elevado.
Claro. Porque a última pergunta. Pá, estamos ansiosos. És tu que a perguntar, Nuno.
O pâncreas,
sim, o pâncreas é
formado
uma
por uma cabeça,
uma cauda
que
e
se
um corpo.
Encaixa no quadro do adenal,
de
um corpo e de uma cauda afilada.
Exatamente.
A secreção externa dele é dirigida para o duodeno por quais canais?
Ora bem, os canais. Mas não tenho hipótese?
Não.
Ah, não, mas eu posso dizer.
Arrisca assim uns nomes.
Não, é o canal de Santorini e o canal pancreático, sim.
Pai, lá acertou em Santorini, de facto.
O outro, se calhar o outro é outro nome, tenho aqui Virsung.
Sim, o canal de Virsung e o canal de Santorini, exatamente. Então, mas eu sou médica, se eu não soubesse que o pâncreas tinha dois canais. Mas isso é a secreção exócrina. Porque se há a secreção endócrina que querem que eu vos explique, pode ser que valha a primeira pergunta que eu não acertei.
Se me perguntassem, o pâncreas tem dois canais, quais é que são? Os RTP1 e RTP2.
Sendo assim, eu acho que mais do que nunca é merecido que Maria das Vozes vá cantar.
É sim, senhor. Maria, agora tens que levantar e tens que dirigir ao palco fazendo barulho para que os ouvintes da Rádio Comercial sintam.
Com certeza. Eu hoje até pus uns saltos e tu vinhas à cidade e achei que era bem.
Não, na cidade convém usar saltos.
Está bem, posso tirar os escudadores.
Pode usar. Maria Vasconcelos, o primo, acertou em
está,
duas
ela
perguntas.
Ela tem um pé pesado, caramba.
Ela agora está fazendo. Está armada em Fernando Girão. Foi Maria Vasconcelos, o primo. Foi um
Mas
grande
já
primo.
Acabou.
Já acabou. Agora vais para o palco e vais tocar.
Oh.
E acabamos com música. Para a semana, voltamos e fazemos mais primos. Bom fim de semana, boa semana. Tchau.
Forte muito abraço. Obrigada. Beijinhos.
Obrigado, nós.
Primo. Programa realmente incrível.
Mas obtuso!
Vivian. Conto com os dedos das mãos. Mas se o total é mais que 10, tenho de tirar os sapatos e usar os dedos dos pés. Não é mesmo nada prático ter de estar a descalçar sapatos, meias, colãs, só para somar sem me enganar. A professora ensinou-me que posso usar a cabeça, pôr a parcela maior encostada no meio da testa, junto pois a mais pequena que nas mãos já vai caber, e conto a partir da grande para o total vir a saber. Vamos então dar um exemplo que é mais fácil de explicar. Para somar 9 mais 5, eu pego em 9 e vou juntar 5 dedos e uma mão. Depois do 9 eu vou contar 10, 11, 12, 13, 14. 14 é o total a achar. Vamos dar mais outro exemplo que é mais fácil de explicar. Para somar 11 mais 4,
Eu pego em 11 e vou juntar 4 dedos de uma mão. Depois do 11 eu vou contar 12, 13, 14, 15. 15 é o total achar. São muitos os exemplos, só mais um para terminar. Para somar 20 mais 7, eu pego em 20 e vou juntar 7 dedinhos nas mãos. Depois do 20 eu vou contar 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. 27 é o total achado. Conto com os dedos das mãos, mas se o total é mais que 10, tenho de tirar os sapatos e usar os dedos dos pés. Não é mesmo nada prático ter de estar a descalçar sapatos, meias, colãs, só para somar sem me enganar. A professora ensinou-me que posso usar a cabeça, pôr a parcela maior encostada no meio da testa, junto pois a mais pequena, que nas mãos já vai caber. E conto a partir da grande, para o total vir a saber. 30 mais 2, 30, 31, 32, 32.
É bonito!
É bonito, é bonito, este microfone vai descendo.
Primo, programa realmente incrível, mas obtuso, com Nuno Marco e Vasco Palmeirinho.
Não percebo!